todo mundo ouviu ontem a notícia a respeito do tremor de terra que foi sentido em vários municípios do Paraná. Foi na madrugada da segunda-feira. Ocorrência que teve epicentro em Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba. E de acordo aqui com o Centro de Sismologia da USP, da Universidade de São Paulo, este tremor teria chegado a 3,5 graus na escala Richter. A gente vai conversar agora para entender melhor quais são as causas deste fenômeno, qual é a amplitude deste fenômeno. Eu converso com o técnico em sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, José Roberto Barbosa. Sim. Tudo bem? Como vai? Bom dia. Eu gostaria de saber exatamente, no primeiro registro, houve uma análise e em seguida houve uma reavaliação justamente deste tremor, da intensidade, qual seria a potência desse tremor segundo a escala Richter, a profundidade. Eu gostaria que o senhor nos falasse exatamente quais são os números, os dados atualizados sobre esse fenômeno.
Bom, na verdade, esse evento que aconteceu na madrugada de segunda-feira, ele foi detectado por várias estações da nossa rede sismográfica brasileira, que são mais ou menos em torno de 80, 90 estações instaladas em todo o território nacional. E existe aí um aplicativo que gerencia essa chegada dessas estações que chegam aí na USP, tudo em tempo real, né? Uma condição online. E esse aplicativo, ele, à medida que vão chegando as formas de onda, ele vai analisando, e quando ele encontra, digamos assim, uma determinada amplitude, uma determinada frequência, ele entende que aquilo pode ser um sinal importante de um terremoto de algum lugar do mundo ou um tremor de terra no Brasil, e ele determina esse epicentro. Bom, enfim, só que isso aparece lá no nosso site com um A vermelho de automático, um evento determinado automaticamente.
Uhum.
E nesse caso específico, é que houve um problema aí que as pessoas entenderam que foram dois eventos, é porque esse evento acabou tendo uma amplitude assim, importante, tanto nas ondas primárias, né, nas ondas do tipo P, nas ondas S, e ele interpretou o primeiro evento, na cauda do primeiro evento ele encontrou uma outra amplitude grande, acho que fazia parte do primeiro, e ele interpretou como sendo um segundo evento.
Ah,
e isso provocou assim, um espanto nas pessoas, e nós tivemos que, tão logo na manhã, que a gente soube da ocorrência, que possibilitou de ver os registros, etc., daí nós fizemos uma revisão manual, que é o que nós fazemos frequentemente, tanto para os terremotos que ocorrem no mundo, quanto aqui no Brasil, os pequenos tremores como esse que aconteceu. E daí, então, recalculamos magnitude, determinação de epicentro, etc., e esse segundo evento acabou desaparecendo, porque não houve. Tanto é que o primeiro evento ficou na região de Itaperuçu, Rio Branco do Sul, e o segundo evento ficou numa região mais ou menos uns 200 quilômetros de Rio Branco do Sul, num lugar chamado São Gerões, que tanto não foi que ninguém sentiu que não houve nenhum problema, tá certo?
Ah,
bom,
perfeito.
Isso foi corrigido. Isso é porque acho que alguma rede de internet, etc., entrou no nosso site durante a madrugada, alguma coisa assim, e viu essa determinação errônea aí do... Eles não entendiam que era errado. Eles encontraram dois eventos e publicaram. Só que isso causou um transtorno.
Não. Mas é o especialista, né, olhando e dizendo. Esse é que é o risco.
Precisaria ter consultado um especialista para saber da veracidade. Porque aí nós fazemos isso para todos os eventos que ocorrem, todos os terremotos que ocorrem no mundo e que são detectados pela rede sismográfica brasileira. A gente revisa um por um. E depois, aí, disponibiliza no site com um M verde lá, que é uma revisão manual, e nossos dados vão para grandes centros internacionais aí, dos Estados Unidos, Japão, e, bom, enfim, esses dados só vão para lá depois da revisão, porque é possível que o sistema cometa alguns equívocos, tá certo?
Uhum.
Bom, falando, esse evento foi mais um daqueles que volta e meia acontece no território nacional, que não temos, digamos assim, não existe a possibilidade de um grande terremoto aqui no Brasil. Mas a condição intraplaca que nós nos encontramos, geralmente acontece pequenos tremores. Esse foi mais um, que eu não diria pequeno, foi um sismo moderado, uma magnitude 3,5, que volta e meia, se consultarem o nosso catálogo, vão ver que acontece no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, no Ceará, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, bom, enfim, no Mato Grosso, que tem acontecido mais frequentemente. Bom, e esse evento, quando ele acontece lá num descampado, etc., ele acaba passando desapercebido, certo? Mas quando ele acontece mais próximo de regiões habitadas, eles acabam assustando bastante as pessoas, às vezes precipitando algumas pequenas trincas que às vezes já existiam, às vezes derrubando alguns objetos de prateleira. Quer dizer, nós não estamos acostumados com isso, assustamos bastante, mas eles não são capazes de causar assim, grandes danos materiais, tá certo?
Felizmente. Agora, exato. Já aconteceu o tremor que aconteceu aqui no Brasil de maior intensidade, José Roberto, foi em que localidade, em que época? Dá para a gente fazer esse balanço?
Então, na verdade, assim, aqui no Brasil, nós temos um catálogo aqui na USP, desde 1720 até o presente momento, e os maiores tremores terremotos que aconteceram aqui, podemos falar terremotos, que foram de magnitude superior a 6 pontos, isso foi na década de 50, no Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1955, na região de Porto dos Gaúchos, etc. Isso foi um terremoto que assustou. Embora naquela época não havia grandes cidades por lá, mas esse sismo foi sentido aí a 300 quilômetros de distância. Depois tivemos um outro evento, isso em 1955 também, no mar em frente à Vitória, foi uma magnitude de 6.1, o do Mato Grosso foi 6.2. Então, que chegou a ser percebido também ali no continente, na região de Vitória, Espírito Santo, etc. Depois disso tivemos outros tantos, magnitude de 5.5, no Amazonas, em Codajás, tivemos aqui em Tubarão, Santa Catarina, tivemos aqui recentemente, tivemos 1922 em São Paulo, aqui em Mogi Guaçu, que causou bastante probleminhas e trincas, etc. Depois tivemos também, agora já mais próximo, em 2008, no oceano, na plataforma continental, em frente a Santos, que assustou bastante as pessoas em São Paulo, Minas Gerais, etc. Talvez a senhora possa ter se lembrado.
Esse de 2008.
É, 2008. Foi no dia 22 de abril, às 9 horas da noite. 2008, foi 5.2. Bom, e depois disso também já tivemos, também, antes um pouquinho, tivemos de novo lá no, na região de Pajaria. Não, o Tocajus foi em 1980, 5.2. Depois tivemos agora no Mato Grosso, não agora, um pouquinho antes, 2008, em 2005. Tivemos em São Paulo um pequeno tremor na Zona Norte, uma magnitude em torno de 2.2.
Ou seja, os tremores não são raros, eles ocorrem, mas eles são chamados de tremores, não é? Que é diferente do terremoto.
Na verdade é assim, eu gosto sempre de deixar claro. Em linguagem universal, terremotos são aqueles eventos catastróficos, de magnitudes assim, superiores a 6 pontos, e que mesmo acontecendo às vezes em regiões que costumeiras, eles acabam, às vezes, causando alguns problemas. Nós, aqui no Brasil, na região intraplaca, a gente está no centro da placa sul-americana, e embora não estejamos na borda, que são Chile, Argentina, Peru, que são lugares de fraqueza, e que aí acontecem terremotos, vulcões, mas mesmo assim, com essa movimentação das placas tectônicas, que dá em torno de alguns centímetros por ano, a composição geológica dessas placas são de materiais diferentes, que com essa movimentação vai havendo um atrito entre as mesmas, e isso vai acumulando tensões que são liberadas em forma de pequenos tremores, felizmente aqui no Brasil, tá certo? Mas pequenos tremores que, na grande maioria, são de magnitudes menores que 3, que às vezes nem são percebidos. Mas, de repente, acontece algum magnitude 3, 4, que são sismos, eu já diria, de uma condição moderada, que acabam, dependendo de onde estiver localizado os epicentros, isso pode causar algum transtorno, tá certo? Para nós, isso seria um pequeno tremor, ou, digamos assim, um tremor moderado, até porque nós não podemos, com esse evento, calcular a profundidade. Isso precisa haver um estudo, etc., para a gente determinar melhor a profundidade. Mas a profundidade focal desse evento ficou no máximo a 5 quilômetros, e isso é superficial. Se acontece no meio da cidade, ou próximo da cidade, dependendo da estrutura das casas, ele pode assustar um pouquinho as pessoas.
Muito bem, está super bem explicado, está importante. Por isso que a gente vai buscar o especialista, né? Porque mesmo você tendo acesso às informações, como ocorrem com outros institutos de pesquisa e tudo mais, a gente precisa ter um especialista explicando exatamente como e por que o fenômeno está ocorrendo. E como explicou o José Roberto, essas revisões manuais, elas são comuns e elas ocorrem, como foi também neste caso. Eu agradeço muito os esclarecimentos prestados por José Roberto Barbosa, que é técnico em sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Ah, disponho.